Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Márcio Rogério, falar sobre o livro Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Neodesenvolvimentismo, né, que é uma pergunta, esse livro que é de autoria da professora Maria Chaves Jardim e do Márcio Rogério Silva, com o qual a gente vai conversar um pouquinho. Márcio, eu queria que você contasse um pouquinho inicialmente o que te motivou a escolher esse assunto, né, para fazer o teu trabalho acadêmico, que agora se transformou em livro. Como é que foi um pouco esse percurso?
Inicialmente fui convidado pela professora Maria Chaves Jardim, né, a participar de um projeto dela, né, que tinha como título, né, Domesticação e Moralização no Governo Lula, Inclusão Social via Mercado, né, que foi introduzido pelo Programa Jovem Pesquisador, né, em Centro Emergente da FAPESP, né. Então, né, como eu já tinha interesse por pesquisar infraestrutura, né, assuntos correlatos à infraestrutura, políticas públicas voltadas para isso, né, a gente juntou, né, um pouco, digamos assim, do conhecimento que eu tinha com o conhecimento da professora Maria Chaves Jardim, né? E aí a gente iniciou essa trajetória de pesquisa que depois se desdobrou no livro, né?
E o foco que você utilizou na pesquisa exatamente, qual foi, Márcio?
O fio condutor da pesquisa, ele busca analisar, assim, do ponto de vista econômico, né, a mapear quais seriam as estratégias heterodoxas, né, no período, né, circunscrito ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, né, para a implantação de infraestrutura, né? Então esse foi o fio condutor geral, né? E, né, como objeto, né, o programa de aceleração do crescimento, né? Aquele programa de aceleração do crescimento, ele foi criado em 2007, né? E tinha por objetivo, né, a centralização e planejamento dos projetos de infraestrutura, né? Então todos os projetos que a princípio estavam no âmbito dos ministérios, né, eles foram centralizados, né, e muitos outros foram criados, né, com a intensificação da criação das parcerias público-privadas, né. Então esse programa ele é voltado, né, para implantação de infraestrutura social, urbana, logística e energética, mas a coisa sui generis, né, o fato sui generis é como o governo articulou alianças novas, né, alianças que a gente chama de alianças cognitivas entre o setor público e privado. Isso envolvendo empresas, mercado financeiro, fundos de pensão, né, empreiteiras. Bom, sobre isso é isso que eu tenho,
E o título do
né?
livro tem uma pergunta, né? O que a gente pode orientar para quem não leu o livro ainda? Como é que você trabalha essa pergunta? E se chegar a responder essa pergunta, abrir portas, né, de raciocínio para ela?
Aqui basicamente, né, essa pergunta é uma pergunta, digamos assim, provocativa,
Provocativa,
né?
exato.
Porque muitos pesquisadores, né, que a gente dialoga, né, como o Boshi, o Bresser Pereira, né, tem falado um pouco desse estado híbrido, né, que ao mesmo tempo se apropria, né, de lógicos da iniciativa privada, né, e se associa com ela, né. Eu diria que a distinção que a gente tem um pouco sobre as correntes do Bresser Pereira, né, a gente busca fazer uma buscar pontos de aproximação em relação ao desenvolvimentismo de Vargas, né, e pontos que tornam esse momento peculiar, né. Então, que seriam as características do que a gente chama de neodesenvolvimentismo, né. Então, só para explicar, né, um pouquinho, de uma maneira um pouco mais clara, então o desenvolvimentismo sob Vargas, né, o Estado, ele é o Estado que planeja e estabelece uma burocracia, né, para a instalação da indústria de base, né, e a captação dos recursos. Basicamente, ela está baseada, né, em barganhas, né, com países como Estados Unidos, Alemanha, né, para transferência de tecnologia e para financiamento, né, de infraestrutura. E, por outro lado, né, através da criação de impostos, né. Então, por exemplo, no setor elétrico, naquele momento as indústrias multinacionais não tinham muito interesse na geração de energia, e sim na distribuição, né. Então, essas janelas de oportunidade foram aproveitadas pelo governo Vargas na época, né. A única coisa que a gente considera, assim, como que aproxima, né, esse momento daquele momento, é o Estado se tornar novamente um ator relevante no jogo, né? Em comparação com a década de 90, onde houve uma série de políticas de redução de intervenção do Estado, a gente vê essa virada nesse período, né? Agora, propriamente, o que é a característica do neodesenvolvimentismo está relacionado às parcerias público-privadas, né? Isso seria uma novidade cognitiva, pois o Estado, né, ele move pautas divergentes para uma mesma mesa de negociação, né? Então, como finanças, né, com a finanças versus inclusão social, né? Então, como o governo via a estratégia de emissão de títulos públicos, coloca a estratégia de criar campeões nacionais, né, empresas para competir em escala global e utiliza disso como estratégia para gerar empregos, certo? Então, a novidade heurística que a gente tem no caso, né, desse modelo, desse neodesenvolvimentismo, é a ideia da utilização da inclusão, né, do pobre via geração de emprego como instrumento que realimenta a iniciativa privada, né, através do aumento do consumo interno, e facilita dessa maneira a aprovação de políticas públicas, né, que seriam teoricamente controversas sobre o ponto de vista de valores mais conservadores ou ortodoxos, né. Então, se por um lado você vê a infraestrutura, né, gerando empregos e gerando maior consumo interno, né, e fomentando a indústria de maneira geral, né, você vê outros programas, você vê o próprio Minha Casa, Minha Vida, que está tratado no livro, né, a geração de energia elétrica como mecanismos de gerar mercados, né? Então o Estado aparece como um indutor para a geração de mercados. Então, ao passo que o Vargas, ele dá margem para a diversificação da economia brasileira, né? Através da introdução da indústria de base, a partir de 2003, né, no governo Lula, com mais intensificação a partir de 2006, esse governo já pega uma economia já diversificada e ele busca dar margem para o aumento da competitividade da burguesia brasileira, né, em escala global e local, né, e não só isso, né, ao mesmo tempo gerando emprego e renda, né. Então, essa ideia do neodesenvolvimentismo como uma nova categoria de classificação que a gente está propondo, não é propriamente aquela ideia de Estado-nação centralizador, mas o Estado como um articulador que ressignifica as relações entre Estado, mercado, né, e, né, trabalho dentro da lógica das finanças, né. O curioso aqui é que o próprio Estado, pelo meio da edição da Lei de Parcerias Público-Privadas, induz a abertura de capital, né, de sociedades de propósito específico, como Usina de Belo Monte, Usina de Jirau, em que na mesma mesa do Conselho de Administração você tem agentes públicos e privados, né. Então isso seria uma característica nova, né.
Você continua nessa linha de pesquisa, Márcio, nesse momento?
Continua, assim, tanto eu quanto a professora Maria Chaves Jardim, né, atualmente, por conta de suscitar, né, suscitou a curiosidade de qual foi a engenharia monetária e financeira, né, que gerou essa possibilidade, né. Então, o governo, via emissão de títulos públicos, né, em favor principalmente dos bancos públicos, né, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, passou a fomentar, né, a financiamento para o capital produtivo e infraestrutura. Então, atualmente, eu estou estudando, né, qual foi essa estratégia, né, de política econômica e monetária, chamada por nós, né, como uma política com algumas marcas relevantes, heterodoxas, e traçando a trajetória dos dirigentes relevantes do Ministério da Fazenda, do Banco Central do Brasil, né, e como essa trajetória, né, e tanto a trajetória social como a prática econômica, né, tem como motivação, né, a relação desses ministérios, né? Lógico, dentro da lógica do presidencialismo de coalizão, né? Junto com a professora Maria, né, nós estamos com outro projeto que é o estudo da trajetória dos ministros, né? Então tem uma ligação, um fio condutor, né? Porque é de vários ministérios que tem partido uma série de estratégias que estão ligadas a esse objeto, né?
Perfeito. Você sabe, obviamente, né, que esse livro ele sai pelo selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria, né, feita entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, e a Editora Unesp. E esses livros ficam gratuitamente disponíveis na internet para download. Como que você interpreta um pouquinho isso, Márcio, no sentido da universidade entregar, né, devolver, na verdade, né, para a sociedade o conhecimento que ela gera? Qual que é a tua perspectiva de ver o teu trabalho amplamente difundido?
Né, em primeiro lugar, né, é um grande desafio a gente conseguir se organizar para fazer uma pesquisa nessa profundidade que a gente fez, né? Mas além, né, da possibilidade do livro impresso, né, o livro online ele traz essa grande possibilidade de difundir, né, o conhecimento, né? E num dado momento, né, em que a nossa sociedade se informa muito exclusivamente, usa muito a internet, se informa muito pelas mídias, né, pela mídia mainstream de maneira geral e etc. Colocar essa alternativa de deixar uma pesquisa mais profunda ao acesso, né, do público é muito interessante, né? Então, hoje em dia há uma banalização muito grande, né, do conhecimento econômico, da associação do conhecimento econômico com as ciências humanas de maneira geral, propriamente da sociologia, né? Então, a economia e a sociologia nós chamamos de ciências irmãs, né? Então, uma contribui com a outra para a explicação dos fenômenos econômicos, entendendo o mercado, né, o mercado propriamente dito, como uma construção social. Então, trazer essa perspectiva em uma linguagem que se aproxima e facilita, né, ao leitor comum e, ao mesmo tempo, fornecido na internet, né, nos ajuda, acho que contribui bastante, né, para desfazer alguns mitos que muitas vezes são postos na mídia, né, de maneira geral.
Márcio, muito obrigado então, né, pela entrevista. Parabéns pelo livro. Nós conversamos um pouquinho com o Márcio Rogério, que juntamente com a professora Maria Chaves Jardim, eles são os autores de Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e tem essa pergunta, né, que vem logo depois dos dois pontos, né, o desenvolvimentismo. Ah, esse livro sai pela coleção da Cultura Acadêmica, que é essa parceria que nós mencionamos agora na nossa conversa entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Márcio, parabéns pela pesquisa, um grande abraço e até um próximo encontro, tá bom?
Ah, eu que agradeço, um grande abraço e espero que tenhamos outras oportunidades aí. Quero agradecer imensamente à editora Unesp pela oportunidade de difusão do conhecimento.
Um grande abraço, tchau!